Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo decide que SENAC possui imunidade tributária na aquisição de imóvel.
STJ confirma a validade de doação de imóvel feita por pai que privilegiou 2 de 3 filhos.
Justiça Federal garante a idoso estrangeiro benefício do INSS no Rio Grande do Norte.
Boa noite, eu sou Bárbara Michelini.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do imposto sobre transmissão de bens imóveis cobrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo sobre um imóvel adquirido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC.
O SENAC alegou que possui imunidade tributária assegurada pela Constituição Federal por ser instituição de educação sem fins lucrativos. A Prefeitura, por outro lado, sustentou a necessidade de prova de que o imóvel se destinaria à finalidade social atendida pela entidade. Marina Falt.
O caso foi tratado em um recurso extraordinário interposto ao STF pelo SENAC, contestando a decisão do extinto primeiro tribunal de alçada cível do estado de São Paulo. O tribunal paulista reconheceu que o SENAC preenche os requisitos de imunidade por ser uma entidade sem fins lucrativos, mas entendeu que ficou faltando a demonstração de que o edifício de 20 andares ainda a ser construído no terreno adquirido, atenderia às finalidades propostas. De acordo com o relator, ministro Dias Toffoli, o entendimento que mais se ajusta com a finalidade da norma é de que o ônus de afastar a presunção de vinculação às atividades essenciais é do fisco e não do contribuinte.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou válida a doação de um imóvel feita por um pai já falecido apenas aos 2 filhos do primeiro casamento, em acordo de separação homologado judicialmente.
Durante o processo de inventário do pai, uma decisão judicial havia declarado nula a doação por considerar que o ato teria violado os direitos do terceiro herdeiro, filho de outra relação. Fátima Uchoa.
Essa decisão foi reformada em recurso movido pelos 2 filhos beneficiados que conseguiram reconhecimento da legalidade do ato e o filho excluído recorreu ao STJ, mas a relatora ministra Nancy Andrighi considerou todo o procedimento válido. Nancy Andrighi lembrou ainda que o direito brasileiro admite a possibilidade de os pais privilegiarem filhos em detrimento de outros, desde que seja preservada a parte da herança reservada legalmente aos herdeiros necessários, o que foi feito nesse caso.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos e representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafos e similares não chegaram a um acordo em audiência no Tribunal Superior do Trabalho nesta tarde.
Os Correios ofereceram 8% de aumento, além do pagamento de R$ 650 do vale extra a ser pago em dezembro.
A categoria recusou a proposta por ainda pedir a mudança no sistema de entrega de correspondência, a contratação de novos funcionários e a adequação do plano de saúde dos trabalhadores.
Depois de muitas tentativas de acordo, o ministro Barros Levenhagen encaminhou o processo para ser julgado pela sessão de dissídios coletivos.
Uma assembleia da categoria está marcada para a noite de hoje para decidir se os Correios entram ou não em greve.
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte garantiu a um idoso argentino residente no Brasil o direito de receber o benefício de prestação continuada.
A decisão da turma recursal confirmou a sentença da juíza federal Janine Medeiros Bezerra. O estrangeiro reside no Rio Grande do Norte e possui visto permanente. Juliana Costa.
O INSS havia negado o pedido do argentino, justificando que a legislação do benefício da prestação continuada é reservado apenas a brasileiros, natos ou naturalizados que comprovem domicílio e residência no Brasil. O juiz federal Almiro Lemos, presidente da turma recursal e relator do processo, analisou que a Constituição Federal e o Estatuto do Estrangeiro asseguram ao estrangeiro residente do Brasil direitos reconhecidos aos brasileiros e que, no caso julgado, o autor preenchia todos os demais critérios estabelecidos pela legislação: ser maior de 65 anos e comprovar viver em situação de miserabilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.